para hoje, o assunto que nós temos é certamente um dos de maior repercussão nas últimas horas aqui em Lagoa Vermelha e também, por que não dizer, da região. O que que acontece? Vocês sabem que a Justiça suspendeu o concurso público em Lagoa Vermelha. E é o primeiro assunto que nós vamos abordar com o Ranieri Peixoto, advogado jurídico da Prefeitura, até para esclarecer algumas questões e alguns pontos bem importantes, porque trouxe, sem dúvida alguma, muitas dúvidas por parte da comunidade e até revoltas. Como é que vai, Ranieri? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, Lagoa Vermelha, né? É sempre um prazer estar aqui, né, comunicando com toda a população para deixar bem claro o que vem acontecendo e o que pode ou não deixar de acontecer em relação a esse assunto do concurso público.
Bom, de fato, o concurso está suspenso. Isso pode levar as pessoas a imaginar que é uma decisão definitiva. E não é, Ranieri.
Paulo, primeiro a gente recebeu com absoluta naturalidade, né, a questão da suspensão do concurso público, até porque o município é o primeiro interessado, né, em ter eventualmente essa situação esclarecida, né. Essa suspensão, ela é uma suspensão precária, ela não é uma suspensão definitiva, né, é apenas para que se esclareça eventualmente alguma situação que tenha ocorrido, né, em relação ao pessoal da empresa que realizou o concurso.
O motivo, Ranieri, desta suspensão?
Paulo, tem uma dúvida em relação a um dos proprietários ali da empresa que realizou o concurso, que ele pode ou não, né, ter participado de empresas que tiveram problemas no estado de Santa Catarina, né? Então, pensando por esse lado até de uma prudência, né, em relação a essa situação, né, a Justiça entendeu por bem suspender para que fique bem claro, né, essa situação da participação ou não desse funcionário nessas outras empresas que tiveram problema em Santa Catarina.
A administração tinha conhecimento dessa situação, Ranieri?
Veja, Paulo, a gente trabalha com absoluta transparência, né, no processo de contratação das empresas, né? A empresa que foi contratada, ela está absolutamente apta também, né, a contratar com o poder público, né? Ela não tem nenhuma negativa, não tem nenhuma questão que pare exatamente sobre ela, né? São em relação às pessoas que dirigem ali o CNPJ, né, que talvez tenha algum problema. Mas, de certa forma, a empresa, né, isso é uma informação pública, ela não tem, né, nenhum impedimento em contratar com o poder público.
Ranieri, que providências serão tomadas neste momento? O município recorre, essa empresa recorre, como é que funciona?
Bom, Paulo, das duas formas, tanto o município vai, né, recorrer da suspensão, até porque a gente precisa dessas pessoas, né, como mão de obra no município. Nós não temos um quadro de servidores expansivo, né? Então nós vamos precisar dessas pessoas que estão ali prestando o concurso público. E a empresa, acredito que, como a gente não tem nenhuma espécie de relação próxima com a empresa, acredito que eles vão também recorrer, né, no processo para que essa suspensão seja levantada e o concurso consiga ser finalizado, né?
Vamos lá. Primeira preocupação de quem participou do processo. Primeiro sistema de alerta. Vão devolver o nosso dinheiro? Nós vamos ser ressarcidos? Como é que vai ficar essa questão? Num primeiro momento, não,
Paulo,
há devolução.
Nesse primeiro momento, a questão, como ele está suspenso, né? Então, para deixar bem claro que o concurso não foi anulado de maneira alguma, tá? Então, o concurso ainda está mantido, né? Ele só foi paralisado. Então, neste momento, né, não haverá devolução das inscrições, até porque as provas foram realizadas, né? E nós precisamos ter uma decisão final, né, seja da Justiça, né, ou seja, pela homologação e conclusão do concurso.
Pela sua experiência como advogado, Ranieri, e como jurídico da Prefeitura, você acredita que há possibilidade deste concurso não ser totalmente anulado?
Acredito que tem boas chances de ser mantido, Paulo, porque, conforme eu até expliquei antes, né, o município é o primeiro interessado em ter essa situação bem aclarada, tanto pela necessidade de servidores que nós temos, e tanto pela transparência que nós prezamos tanto, né, na administração pública. Então, o município, eu acredito que vai também tomar todas as medidas para deixar bem claro, né, para o Poder Judiciário, né, que não houve nenhum problema durante a contratação, né, dessa empresa para a realização do concurso.
Vamos, então, pensar na possibilidade de uma anulação total do concurso. Obrigatoriamente, as pessoas serão ressarcidas do valor da inscrição.
Em caso de anulação, Paulo, aí, claro que isso seria uma medida que eu vejo que seria de forma extrema, né, e também geraria um prejuízo, né, emocional também nas pessoas, né. Não acredito que o Poder Judiciário talvez vá por esse caminho. Mas havendo, né, a anulação total, nós vamos efetuar sim a devolução das inscrições. Né? Até porque cada inscrição e cada valor de inscrição, né, é registrado com o CPF da pessoa. Né, basta a gente fazer um trâmite interno para ir estornando todas as inscrições e fazer a devolução do dinheiro.
Evidentemente que cada um pensa no seu lado. E tem aquelas pessoas que se deram muito bem. Conseguiram ótimas classificações, ótimas colocações. Aí sim, seria um prejuízo muito grande, né, Ranieri?
É, Paulo, como eu disse, um prejuízo emocional, né? Até porque as pessoas, elas se preparam, né? Elas vêm para o dia da prova. Aproximadamente 600 pessoas prestaram o concurso no dia, né? Pelos comentários que nós ouvimos, foi um concurso que ele estava até com uma dificuldade bastante grande, né? Não tivemos nenhuma reclamação e nenhuma dificuldade durante a execução do concurso, ou reclamação, enfim, de problemas de execução durante o domingo que se realizou a prova. Né? Então, acreditamos que, se de fato acontecer essa decisão do Poder Judiciário, seria um grande prejuízo para a população, né, até da região, porque muitas pessoas de fora vieram, né, fazer o concurso aqui em Lagoa Vermelha.
A realidade é que esse processo agora de definição em relação a essa questão pode demorar, René?
É um ponto que nos preocupa, Neymar, porque a tendência é que ele tenha uma demora, né? Mas a gente espera que não, né? Para que essa situação se resolva, né, de uma vez, porque a gente precisa dessas pessoas que precisam entrar e precisam ter um emprego. Então a gente aguarda que a situação se desenvolva da forma mais célere possível, né? E o município vai colaborar para que isso se resolva, né, da maneira mais rápida.
Numa eventualidade de uma anulação, o que não aconteceu até então, é bom que se diga, foi uma suspensão, certamente outro concurso precisa ser realizado pela necessidade que se tem.
Perfeitamente, Paulo. Nós temos ali vários cargos, né, como atendente de creche. Nós, até pela primeira vez no município, iríamos ter um bibliotecário, né, na nossa biblioteca que está sendo reformada lá na Casa da Cultura. Então são pessoas e cargos que a administração com certeza precisa prover para o próprio funcionamento do município.
São vários questionamentos que vão surgindo aqui e algumas perguntas aqui que o pessoal está nos fazendo pelo WhatsApp, a gente até já fez, né? Mas a preocupação é exatamente em relação a essa questão dos próximos passos. As pessoas vão ter que aguardar, não tem outro jeito, né, Ranieri?
Paulo, infelizmente, nesse momento, né, em razão da suspensão do Poder Judiciário, as pessoas vão ter que aguardar para que a gente tenha o resultado desses recursos que vão ser apresentados relativamente à suspensão, né, e para que a gente consiga dar os próximos passos, né, não pode haver essa suspensão do Poder Judiciário. Então, infelizmente, as pessoas vão ter que aguardar essa decisão para que a gente, então, continue com a homologação e conclusão do concurso público.
Uhum. O que a gente tinha ouvido antes era da dificuldade que as pessoas tiveram com a questão das provas. Foram bastante difíceis.
Pelo que se tem notícia, Paulo, as provas foram bastante exigentes, né? Tivemos bastante reprovações, na verdade. Nós esperávamos até que mais pessoas fossem aprovadas. Mas, de certa forma, isso nos traz tranquilidade, porque as provas foram realizadas de forma bastante transparente e também bastante difícil, né? O que nos traz que não teve nenhuma divulgação extraoficial de alguma parte da prova.
Nas redes sociais, evidentemente que as pessoas têm mais liberdade para expressar o seu ponto de vista, Ranieri, e você como advogado jurídico da prefeitura, é importante a gente falar sobre este assunto e até para dar a oportunidade de esclarecer. As pessoas questionam muito, mas a prefeitura não poderia ter tomado mais cuidado na questão da definição, do processo para definir qual a empresa que viria a fazer esse concurso? Esse tipo de situação tem como ser evitado?
Veja bem, Paulo, nós, durante a contratação, nós consultamos pelo menos uns 5 sistemas, né, informatizados, e também, inclusive, o do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, né, em que aparecem se essas empresas estão habilitadas ou não, né, a participarem de uma contratação com o Poder Público. Né. A empresa contratada, naquele momento da contratação, que, diga-se de passagem, foi em abril, ela não constava com nenhum impedimento, né? Então, se de alguma forma não houve nenhum impedimento, né, do próprio sistema que garante essas informações, né, inclusive do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.
Exato. E um outro detalhe bem importante, normalmente pega-se referência, não, fez o concurso em tal cidade, deu tudo certo, ou isso não é um processo que é realizado, Ranieri?
Perfeitamente, Paulo. Como o nosso processo ele é, de certa forma, o mais completo possível e transparente, né? Essa empresa ela já realizou concursos em outros municípios, né? Ela realizou concursos no município de Campos Novos e também para o Consórcio de Saúde do Alto Vale do Itajaí. Uhum. Até por isso, nós tínhamos uma certa tranquilidade em estar contratando a empresa, porque ela já havia realizado concursos nesses municípios. Inclusive, a gente pegou a certidão de realização tanto do Consórcio de Saúde do Alto Vale do Itajaí, como também do município de Campos Novos, todos em Santa Catarina.
A gente até aproveita esse gancho dessa pergunta, porque um ouvinte colocou um fato curioso aqui. Mas como a empresa ganhadora da licitação continua fazendo concursos em Santa Catarina, porque só aqui deu problema?
Ou seja, é o que nos causou estranheza dar problema aqui, porque a empresa ela está apta, né, a contratar com o Poder Público e vem realizando concursos, né, em outros municípios e para outras instituições também. Né?
Uhum. Outro assunto agora, Ranieri. A Justiça determinou o reajuste salarial para os servidores municipais, correção de 5,2%. E aí? Tem mais essa questão aí para a gente...
Temos mais essa notícia que foi divulgada ontem, né, Paulo? Mas essa sim também nos causou estranheza, porque no ano de 2021 nós estávamos aí saindo de um quadro de pandemia ainda, né? E naquele momento, né, existia uma legislação da União, né, que acabou vedando, né, o reajuste aos servidores tanto da União quanto dos estados e quanto dos municípios, não é? Então, naquele momento, mesmo que, de certa forma, o município quisesse conceder, né, esse reajuste aos servidores, ele estava impedido pela legislação federal, né, que a União acabou vedando qualquer tipo de reajuste para os servidores, tanto da União, como dos estados, como do município. Né?
E agora, a prefeitura vai pagar ou vai recorrer, Ranieri?
Paulo, nesse momento, o município ele vai recorrer, né? Até porque essa decisão acaba gerando um impacto bastante razoável, né, nos cofres públicos, e também porque aquele momento da questão da concessão do reajuste, alguns outros municípios, né, no estado do Rio Grande do Sul tentaram fazer esse reajuste, e aqui posso citar tanto o município de Canoas como o município de Passo Fundo, né, e o Tribunal de Contas suspendeu a tramitação da legislação naquele momento, e esses projetos foram retirados de pauta pelo executivo de cada um de seus municípios. Né. Então, me parece um pouco difícil a gente manter uma situação que os servidores, por exemplo, de Canoas e Passo Fundo não tiveram esse reajuste em razão dessa legislação federal, e agora os servidores de Lagoa Vermelha, né, através de uma medida judicial, vão acabar tendo, né, o direito a essa correção, até mesmo retroativo.
Vai ter alguma outra argumentação ou principalmente vai estar embasada nesse sentido para recorrer?
O município ele está acompanhando a orientação do Tribunal de Contas. Né? Aí me parece que há uma espécie de choque entre o próprio Judiciário e o Tribunal de Contas. Né? Então o município, para ter uma segurança do que de fato ele vai implementar ou não, é preciso haver um alinhamento entre as duas instituições, para que não seja, de repente, embora a gente dê cumprimento a uma decisão judicial, a gente tenha problema nas contas públicas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Né?
E, Ranieri, que tipo de impacto teria para os cofres do município numa eventualidade de pagar esse valor agora?
Veja, a gente ainda não estimou o valor exato, Paulo, porque tem a parte dos inativos, né? Então, na parte dos inativos, há aqueles que acompanham os servidores que são efetivos ainda, e aqueles que não acompanham, né? mas sendo um impacto tanto para inativos quanto ativos, é uma quantidade bem razoável de servidores que teriam que receber de forma retroativa, né, esses 5%. E nós, considerando que nós já estamos no ano de 2024, né, essa decisão, esse reajuste é retroativo a 2021, certamente teria bastante dificuldade, né?
O valor seria alto.
Em apurar esse valor nesse momento, mas com certeza vai ser um valor bem alto de impacto.
Hoje seria difícil ter viabilidade financeira para bancar essa questão?
Acredito que de forma, se fosse uma decisão que tivesse que ser cumprida amanhã, nós temos que fazer todo um reajuste dentro das contas do município para a gente estar dando cumprimento para essa decisão, né? Então é por isso que a gente precisa ter esse alinhamento, talvez, do Poder Judiciário com o Tribunal de Contas, para que a gente consiga achar uma solução, de repente um meio termo para, se tiver que ser implementado esse pagamento de fato, para que a gente implemente de uma forma talvez mais gradual.
Bom, bastante trabalho para o jurídico aí nessa reta final de mandato.
Faz parte da alçada do jurídico ter esses temas, não é, Paulo? E, de certa forma, é o nosso dia a dia da profissão. Mas com certeza a gente vai achar um caminho e uma solução para que o interesse do município de Lagoa Vermelha seja plenamente atendido, assim como das pessoas que participaram do concurso público e também daqueles servidores, seja dos ativos e inativos, para que a gente consiga achar um caminho para que eles recebam aquilo que é de direito.
Certo. Só para a gente fechar aquela questão do concurso, que chegaram duas perguntas muito parecidas, Ranieri. Na eventualidade da anulação do concurso, a prefeitura terá que fazer outro processo licitatório ou contrataria a empresa que ficou em segundo lugar na licitação?
Nesse caso, Paulo, nós vamos fazer um novo processo licitatório, né? Vamos, então, aí, se eventualmente ocorrer essa anulação, vamos, então, redobrar essas cautelas que a gente já tem, para que a gente não tenha um novo problema desse termo, enfim, de uma certo. Possível anulação.
Obrigado, Ranieri, pela disponibilidade e bom trabalho para vocês lá, viu?
Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes que também me oportunizaram a esclarecer esse assunto que está aí fervendo na cidade nesses últimos dias.
Com certeza.
Agradeço a oportunidade e tenham todos um bom dia e um bom trabalho.
Perfeito. Obrigado à participação do Ranieri Peixoto, ele que é advogado jurídico da Prefeitura. A gente faz questão de ressaltar aqui a função do Ranieri, porque num primeiro momento houve a confusão até por parte de alguns ouvintes em relação ao entrevistado. Pessoal, o Ranieri Peixoto, que está aqui com a gente, ele é advogado e ele é jurídico da Prefeitura, e foi muito importante esse espaço para que pudesse esclarecer e principalmente dirimir algumas dúvidas que estavam surgindo.